Muito bem, meus queridos, como já foi mencionado anteriormente, abre a tua Bíblia aí, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10, onde nós lemos o seguinte: De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais, nada tendes, matais, invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Amém. Vamos falar sobre a soberba do ser humano. Esta manifestação chamada soberba existe desde os primórdios da humanidade. Pode-se dizer que existe antes mesmo da criação do homem. Na eternidade, essa manifestação começa com um querubim chamado Lúcifer, que queria ser igual ou semelhante ao Deus, ao Criador, e dá-se nele uma soberba, um orgulho, e por isso ele é banido da presença de Deus. Mas o que é soberba? Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. Ainda é arrogância, altivez e autoconfiança exagerada. Em suma, soberbo é aquele indivíduo considerado orgulhoso, altivo e que está dominado pela arrogância. Para a Igreja Católica, a soberba é um dos 7 pecados capitais ou pecados mortais. E contra ela se prega a virtude da humildade e da modéstia. O Senhor Jesus fala sobre esse sentimento em Lucas, no capítulo 14, no versículo 11. Ele também vai falar que nós precisamos desenvolver a humildade no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo de número 3, onde nós lemos o seguinte, Mateus 5, 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a Bíblia aqui diz para nós que nós precisamos buscar a humildade de espírito para que então possamos verdadeiramente alcançar o reino de Deus. Lucas, no capítulo 14, no versículo de número 11, nós vamos estar lendo o seguinte, confira comigo aí, abra a tua Bíblia aí, Lucas 14, 11, onde diz o seguinte: pois todo que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então vamos voltar ao texto aqui, que nós acabamos de ler, para entendermos que o soberbo, o altivo, aquele que verdadeiramente não consegue desenvolver uma atitude de humildade, ele está num caminho que precisa ser transformado e mudado para que ele possa verdadeiramente alcançar o reino dos céus. Voltamos ao texto lido de Tiago, no capítulo 4, onde nós vamos logo no início ler o seguinte: de onde procedem guerras, contendas que há entre vós? Aqui é uma pergunta, há um questionamento aqui logo no início do capítulo 4. A pergunta é: que guerras, contendas que existem entre os seres humanos, de onde procedem essas coisas? A pergunta no versículo A, na parte A do versículo 1, e vem a resposta logo na parte B. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então aqui já vem a resposta de que essas coisas todas vêm a partir do desejo e da prática de obras da carne que acabam sendo concretizadas na vida do ser humano, e isso tem levado a essas coisas ruins e negativas que nós vivenciamos. Versículo 2, capítulo 4, lemos ainda o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Ah, mas eu tenho pedido, por que que eu não recebo? Aí muitas pessoas começam a entrar nessa paranoia, que tem pedido, que tem feito, que tem jejuado, que tem acontecido, e não vem o resultado. Versículo 3, vem a resposta do porquê dessas coisas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então Deus não vai nos dar nada que venha a nos afastar dele, que venha nos tirar a comunhão, que venha nos levar à prática pecaminosa. Então não adianta você pedir coisas ao Senhor que vá de encontro, tá, à santidade, à grandeza, à soberania, tá, ao amor de Deus para conosco, que fomos criados em imagem e semelhança dele. Então, por isso, a gente precisa desenvolver uma atitude de ter a mente de Cristo, e assim as nossas petições serão voltadas para o Pai, e com certeza o Pai irá nos conceder. Versículo 4 vai nos dizer o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não tem como a gente buscar as coisas mundanas para os nossos prazeres e deleites, tá? Vivemos segundo a orientação do mundo, e nós vamos entrar numa contramão de Deus. Infelizmente, hoje a gente tem visto aí igrejas, religiões, buscando, tá, todos os poderes e prazeres terrenos. A gente vai ver que isso é totalmente o oposto de Jesus. Ah, Jesus, ele vai viver uma vida simples, humilde. É claro que Deus o sustentava em todas as suas reais necessidades, mas hoje nós temos isso aí, tá? Pessoas construindo impérios, pessoas bilionárias. Em contrapartida, tem pessoas na sua própria igreja, ou que trabalham, que são obreiros, ou que são membros, que estão passando necessidade, estão desempregados, que às vezes não tem nem o que comer. Em contrapartida, os líderes estão lá de avião, de iate, de fazenda, disso, daquilo, outro. Então isso é uma inversão, onde a Bíblia está dizendo para nós, no versículo 4, que essas pessoas são infiéis, porque elas estão buscando somente os prazeres do mundo. Normalmente, essas petições que estão voltadas a prazeres do mundo, a Bíblia diz para nós que não devemos buscar a juntar tesouro onde? Na terra, isso no céu. Então vai de encontro a palavra de Deus. Vamos ao verso 5. A Bíblia diz o seguinte: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ou seja, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você é mundano, ou você é espiritual. Não tem como a gente desenvolver um amor dividido. Ou a gente vai amar as coisas do mundo e vai entrar numa contramão, que a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus, ou nós vamos amar a Deus e vamos renunciar práticas do mundo. Então não existe meio termo no Evangelho. Não existe esse jeitinho brasileiro no Evangelho. Ou não é, ou é, ou não é. E tem muita gente hoje no nosso meio que se diz crente, se diz cristão, se diz evangélico, se diz protestante, mas na verdade as práticas, as atitudes, as ações, o dia a dia, fala mais alto, totalmente contrário daquilo que a pessoa se diz. Por isso a gente precisa tomar bastante cuidado, porque isso é uma soberba que tem contaminado atitudes, ações e práticas de muitas pessoas que começaram bem até lá atrás. Pessoas começaram muito bem, tementes a Deus, num relacionamento vertical e horizontal, como a Bíblia diz, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, a ti mesmo. E hoje, tá, são extremamente soberbas e orgulhosas, só pensam em si mesmas. Tá? O restante, me desculpe da palavra, o restante que se dane. Tá? Meu pirão primeiro, tá? Farinha pouca, meu pirão primeiro, e por aí vai. Que cristianismo é esse? Que igreja é essa? Tá? Vamos à Bíblia ainda, para que a gente possa entender o princípio disso tudo está acontecendo. Como as pessoas podem ser curadas, tá? Como as pessoas podem desenvolver essas práticas no nosso meio, tá? Vamos à Bíblia, versículo de número 6. A Bíblia diz o seguinte: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, Deus está sinalizando aqui que há um processo de transformação, há um processo de cura, há um processo de mudança. E essas pessoas que são soberbas, altivas, prepotentes, essas pessoas que desenvolvem um orgulho acima, né, de própria igreja, do próprio Deus, são pessoas de pretensões de superioridade sobre outras pessoas, arrogantes, altivas, de autoconfiança exagerada, tá? É aquele indivíduo que é dominado por essas práticas, ele está cego porque Satanás o cegou, porque o princípio do orgulho, como eu falei, já começa no céu, já começa por aquele que decidiu deliberadamente de encontro a Deus, e por isso ele foi banido. Mas só que antes dele ser banido, ele conseguiu contaminar 30% das hostes celestiais. Então, se ele conseguir contaminar anjos que viviam perto de Deus, o que ele não pode fazer com o ser humano? Caído, rebelde, tá? Que herdou o pecado lá do Jardim do Éden. Mas existe cura, existe um processo de cura para isso. Como pode desenvolver esse processo? A Bíblia levanta a questão, a Bíblia pergunta e a Bíblia mesmo responde. Versículo 7. Como proceder então para que essas pessoas deixem essas práticas? Primeiro, está escrito aqui, verso 7, acompanhem comigo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então nós precisamos nos sujeitar a Deus, a palavra de Deus. Nós precisamos realmente buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos realmente arrepender, confessar e deixar, como diz lá em Provérbios, para que a gente possa alcançar a misericórdia. E assim, sujeitando a Deus, a Bíblia vai dizer ainda na parte B do verso 7, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente passa a se sujeitar a Deus, a gente vai conseguir resistir às tentações do inferno. E assim, o inimigo de Deus, o nosso arqui-inimigo, vai fugir de nós, que ele vai ver que nós estamos revestidos da armadura de Deus, e assim ele vai procurar outro mais fraco, vai procurar outros que não vão resistir. Por isso, nós precisamos caminhar nesse processo. E a parte B, ou melhor, o versículo 8, ele vai dizer para nós ainda o que mais nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Olha o que ele diz o verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Então, quanto mais nós nos achegamos a Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o Senhor vai nos santificar, mais ele vai nos encher do seu Espírito, mais ele vai nos purificar, mais ele vai nos fazer crescer num processo de santificação em relação a ele. Por isso, a parte B do versículo 8 vai nos dizer o seguinte: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que ele diz aqui como ânimo dobre? São pessoas que mudam de atitudes rapidamente. É uma forma de duplicidade. Uma hora ele está na igreja, uma hora ele chora, ele se arrepende, ele levanta a mão, ele glorifica a Deus, e daí a pouquinho ele já está no mundo, já está bebendo, já está fornicando, já está adulterando, já está dando mau testemunho. Aí ele fica de ânimo dobre, ele quer dividir o mundo com a igreja com o mundo, ele não assume uma postura. E essa postura de mornidez, de falta de atitude, de ação, tá? Lá em Apocalipse, o Senhor Jesus vai declarar isso à última igreja, à Laodiceia. Aos crentes de Laodiceia, ele diz que chamam de morno, nem frio nem quente. Por estarem morno, o Senhor está a lançar-lhes fora, lançar fora da tua presença. A inscrição lá é vomitar-te, colocar para fora. Então, nós precisamos decidir o que realmente nós queremos para nós, tanto aqui no plano terreno, quanto mais no plano espiritual. Versos 9, caminhando final, diz o seguinte: afligi-vos, lamentai e chorai. Aqui, querido, é um estado de quê? De humilhação. É um estado de reconhecimento que nós sozinhos não vamos conseguir. Precisamos da ajuda do alto, precisamos do Espírito Santo, precisamos do Senhor. Afligi-vos, lamentai e chorai. É preciso ter tristeza pelo pecado. É preciso realmente chorar pelos pecados cometidos. É preciso desenvolver um arrependimento. É preciso colocar a boca no pó. É preciso realmente lamentar-se pelo pecado cometido. É preciso odiar o pecado. Fazendo assim, a gente vai converter o riso em pranto no seguinte: a alegria do pecado é passageira, transitória, é um prazer que contamina, que vem e que logo quando é cometido ele vai embora. Satanás fica lá aplaudindo, tá, a derrota do ser humano que se deixou levar. E ele termina o verso 9 dizendo o seguinte: e a vossa alegria em tristeza. Tá? Ninguém deve ter alegria que vem quando é cometido, quando antes vem o pecado, vem aquela alegria, o desejo, o prazer, mas depois ser cometido, que só vem tristeza. E se alguém não entristece por um pecado cometido, ele precisa rever sua posição de salvo. Porque todo salvo, quando ele peca, ele não tem alegria, prazer nenhum nisso. Vem sobre ele uma tristeza profunda, uma angústia profunda. E a única coisa que ele quer fazer é confessar, é se arrepender, é confessar e é deixar. E o verso 10, ele vai terminar com uma frase, com uma promessa. Aí essa promessa é para todo ser humano, para todos nós. Onde ele diz o seguinte: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então o princípio do arrependimento, da confissão e do querer deixar é o princípio da humilhação. É se colocar realmente diante do Senhor, é realmente se humilhar diante da poderosa mão do Senhor, é verdadeiramente querer não mais viver segundo as práticas mundanas, é renunciar ao mundo, é lutar contra o pecado, é resistir ao diabo. E assim nós vamos conseguir desenvolver uma vida a qual Deus quer que nós vivamos, tanto aqui no plano terreno, e mais ainda na eternidade com Ele. Então, querido, a soberba humana é o que tem impedido muitas pessoas de serem salvas, de serem resgatadas e de serem perdoadas. Então, que você possa meditar sobre isso, que você possa repensar sobre as suas atitudes, tá? Porque o princípio do reconhecimento do erro, do pecado, é o princípio da mudança do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo é Deus. Então, se você não quiser, Deus não vai fazer nada contrário àquilo que você não quer. Deus não arromba corações. Tá? Deus é gentleman. Apocalipse diz isso lá, que Ele está à porta e bate. Se abrir, Ele entra. Se não abrir, Ele não vai arrombar. Então, você precisa querer. O querer é teu e o operar é de Deus. Então, em nome de Jesus, sujeite a Deus, resista ao diabo, e Ele fugirá de vós. Chegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Purifique suas mãos. Deixe de ser ânimo dobre. Não fique com um pé na igreja, um pé no mundo. Deus quer que você seja e volte somente para Ele. Que Deus te abençoe, te sustente e te guarde. Ouça uma música e que essa melodia também possa conduzir você à presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.